Olá, sexta-feira, 26 de setembro. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
O podcast Canaltech está no ar. Depois de tanto alvoroço na mídia a respeito do entortamento do iPhone 6, a Apple parece ter adotado uma postura sóbria. Segundo a empresa, somente 9 consumidores reclamaram do incidente. Bom, se isso é verdade ou não, parece que a Apple anda um pouco alheia à chuva de críticas que o smartphone recebeu essa semana nos 4 cantos da web. A empresa até convidou o site CNBC para visitar seus laboratórios de testes para comprovar que o iPhone 6 é o aparelho mais testado dos últimos tempos e que seu vidro é o mais resistente entre os smartphones atualmente à venda. Com tantas evidências pipocando na internet, é de se estranhar a postura e declaração da Apple sobre o caso. Mais de uma coisa podemos ter certeza: vários executivos e engenheiros da empresa devem estar atônitos em busca de uma solução definitiva.
A Samsung surpreendeu muita gente ao revelar seu Galaxy Note Edge com canto de tela arredondado para exibir ícones, notificações e outras interações com os aplicativos. No entanto, a surpresa vem agora. O celular, que é bem similar ao Galaxy Note 4, não estará disponível a todos, com a Samsung segurando as vendas. Isso porque o phablet será um dispositivo de nicho, ou seja, não será vendido em grandes quantidades. A empresa espera comercializar no máximo 1 milhão de unidades esse ano e ainda não deve haver um lançamento mundial. Ao invés disso, ele será liberado país a país, sem nenhuma data para chegar aqui no Brasil. Na Coreia do Sul, espera-se que as vendas tenham início no final de outubro, com o dispositivo custando $1,250.
A Canonical anunciou hoje que está disponibilizando oficialmente para seus parceiros e fabricantes a primeira versão final do Ubuntu Touch, seu sistema operacional para o mundo móvel. Mais do que isso, o primeiro dispositivo oficial com a plataforma deve dar as caras em dezembro, pelo menos no mercado chinês. Estamos falando do MX4, aparelho que será fabricado pela Meizu e deve servir como grande responsável por introduzir o sistema operacional no mercado, com sua cota de aplicativos dedicados e suporte completo para os novos usuários. Ainda não existem informações oficiais sobre o aparelho, mas especificações vazadas indicam a presença de um processador Samsung Exynos 5430, 4 GB de memória RAM e tela de resolução 2560 por 1536 pixels. A ideia da Canonical é comercializá-lo sem contratos com operadoras de telefonia, com preços entre $200 e $400.
Se você foi um dos usuários do iOS 8 que atualizaram seus dispositivos para a versão 8.0.1, a solução para os seus problemas está em uma nova atualização disponibilizada hoje pela Apple. A empresa cancelou a atualização da versão 8.0.1, visto que milhares de pessoas ficaram com seus iPhones sem reconhecimento do Touch ID, interferência durante as ligações, falta de sinal telefônico, além do funcionamento inadequado de gerenciamento de conteúdo. Mas com a versão 8.0.2, estes problemas foram corrigidos. A nova atualização já deve estar disponível em seu iPhone, iPad ou iPod. Para verificar, vá até Ajustes, Geral, Atualização de Software. Se preferir, pode fazer a atualização via iTunes.
Parece que o novo smartphone da canadense BlackBerry e o Passport teve um bom início nas vendas. De acordo com o CEO da companhia, John Chen, o aparelho recebeu 200 mil encomendas desde seu lançamento na última quarta-feira. O BlackBerry Passport esgotou em 6 horas no site da própria empresa e em apenas 10 horas no site da Amazon. Ele chegou a ser o smartphone mais vendido no site da varejista americana. Uma razão para o Passport ter esgotado rapidamente é o número limitado disponibilizado pela BlackBerry para as vendas iniciais. Segundo Chen, uma nova leva de unidades do aparelho chegará na próxima quarta-feira.
E parece que as vendas do Passport ajudaram a BlackBerry a ver suas ações subirem na bolsa. Em seu mais recente relatório trimestral, a empresa revela que sua perda líquida foi de US$207 milhões, um número bastante inferior às expectativas que sugeriam uma perda de US$965 milhões. A receita arrecadada também aumentou e superou expectativas. No segundo trimestre deste ano, a canadense relatou um montante de US$916 milhões. Agora esse valor subiu e bateu a marca dos US$966 milhões. Segundo o CEO John Chen, os resultados positivos são reflexo de mais uma fase de reestruturação que foi completada com êxito. O foco agora é no crescimento de receita e em investimentos criteriosos em mobilidade corporativa e segurança.
O podcast de hoje termina por aqui, mas no Canaltech tem muito mais. Aliás, já está no ar a edição 77 do Canaltech News. Acesse o site ou nosso canal no YouTube e veja nosso resumão em vídeo dos destaques dessa semana no mundo da tecnologia. Até segunda-feira. Tchau.